Nós vamos agora conversar com o Dr. Marcos Assi, ele que é especializado em gestão de riscos, controles internos, gestão contábil e também mestre em ciências contábeis e atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vamos conversar com ele o seguinte, é que, claro, no Brasil nós temos aí redes criminosas, ou seja, quadrilhas, né, de diversas modalidades, como também nós temos aí o terrorismo. E esse pessoal movimenta dinheiro, dinheiro para cá, dinheiro para lá, e são fortunas. Então existe toda aí uma regra de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Então é nesse sentido que nós vamos conversar agora com o nosso convidado. Doutor Marcos, nosso bom dia para o senhor. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem?
Ô Walter, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar mais uma vez aí, poder esclarecer dúvidas de muitas pessoas a respeito desse assunto, que é que eu até brinquei no treinamento que eu dei essa semana. A gente não sabe quanto dinheiro se lava no mundo porque eles não apresentam balanço, né?
Exatamente, tem isso, né? Mas é muita coisa, não é, doutor?
É bastante coisa. Como eles não apresentam balanço, né? E não, a gente não sabe se tiveram lucro ou prejuízo, isso é muito complicado.
Imagino. Agora, diante dessa questão, né, o que que os consultores, assessores em geral, auditores, contadores, profissionais de factoring e loterias, comerciantes de bens de luxo, entre outros, o que que esse pessoal tem que estar atento para não estar, de certa forma, até mesmo de maneira involuntária, legalizando um crime?
O grande problema, Walter, eu vou dizer para você o seguinte, até que o próprio Banco Central, o COAF, SUSEP, todos os órgãos reguladores aí, agora até o Conselho Federal de Contabilidade também vai estar olhando para isso, porque hoje toda possibilidade de movimentação de dinheiro em espécie, que você não tem uma origem, né, eles entendem que é, como a gente fala até na própria legislação, é o seguinte, se não tem origem e tem um crime antecedente, é crime. Tá? Então, por exemplo, tem a ENCLA, né, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, né, que ele tem dado recomendações até por questões de que o Brasil quase não tem corrupção. Né?
Não.
A gente fala de corrupção no Brasil, é só para a pessoa
saber o que acontecer. Isso é outro planeta que acontece.
Então, dentro dessa linha, todo comércio, toda indústria, toda pessoa que tenha um cliente, né, que você tenha movimentação em espécie com valores de grande monta, né, grandes valores, é uma preocupação, né, para essa questão de combate à lavagem de dinheiro. Tá? Então, assim, eu digo para a pessoa assim, até o fornecedor que você tem, né? A gente sempre fala, tem nas questões de controles internos com que eu trabalho, instituições e até nas não financeiras, eles têm lá a política de conheça seu cliente, saber o que seu cliente faz, qual que é a origem do dinheiro. Conheça seu fornecedor para saber se da onde vem a mercadoria que ele entrega na sua empresa. Né? Conheça o seu parceiro de negócio, conheça o seu correspondente, para entender que todos fazem parte dessa linha de negócio e que de uma forma ou outra, você imagina uma empresa que compra mercadoria roubada, né?
Exato.
E aí acontece, ele recebe nota. Porque o grande problema hoje do crime é o seguinte, ele trabalha com empresas que existem. Antigamente eram empresas fantasmas, hoje são empresas que existem.
Agora como
elas
é que é?
CNPJ e nota, tem tudo.
E é possível identificar, quer dizer, aparentemente legal ali a empresa com nota fiscal, CNPJ, tudo ali bonitinho, a mercadoria ali presente também? Porque normalmente para a polícia, quando uma pessoa adquire um bem que custa X e a pessoa compra por menos da metade, é um grande indício de que aquele produto é um produto de origem, no mínimo, duvidosa. Agora, diante de um comerciante que está ali negociando com a pseudo-empresa, com tudo em cima, com a documentação toda em cima, como é que ela pode saber que essa empresa em contato é uma arapuca, doutor?
Ah, visitando a empresa, conhecendo a empresa, né? Porque assim, não, ninguém pode chegar na minha empresa, no meu comércio hoje, ou na minha indústria, oferecer alguma coisa né, que até você mesmo comentou isso, né, que o valor abaixo do normal, não existe essa multiplicação desse pão, né?
Exato.
É um negócio meio complicado, essas facilidades, né? Eu fico, às vezes, indignado, porque até comento que hoje existe uma forma muito bacana de se fazer lavagem de dinheiro, é compra de bilhetes premiados de loteria. É? Tem famílias aí que já ganharam mais de 328 vezes na loteria.
Mas não seria interessante, já que o senhor puxou esse assunto aí, o Estado obrigar a quem ganhar o prêmio, pelo menos ser identificado? Por que lá nos Estados Unidos e outros países, quem ganha é escancarado, participa da televisão, enfim, ela é totalmente identificada. E aqui se preserva por conta de não ser sequestrado. Então a gente está aceitando a falência da segurança pública, porque a pessoa que ganha pode ser molestada por sequestradores. Enfim, é um ponto que o senhor não vê que cabe uma boa discussão, doutor Marcos?
Cabe, eu vou dizer, porque você sabe como que funciona mais ou menos o método. É o seguinte, a pessoa ganhou, ele aparece na lotérica, que é um prêmio até vultuoso, né?
Sim.
Aí ele fala, você segura aí que eu já ligo pra você. Aí ele liga pra uma pessoa dessa, que traz um dinheiro, e às vezes até paga um pouquinho a mais pra essa pessoa que ganhou. A pessoa tá recebendo o prêmio dela, tá? E depois o outro, o estelionatário, sei lá, a pessoa de má índole, vamos assim, pega esse bilhete e vai até a Caixa Econômica, recebe como sendo ele o ganhador e manda um TED para outro banco e o dinheiro está limpo.
É, mas como é que esse mafioso sabe que o senhor X ou a senhora X foi o ganhador, já que a Caixa não informa para ninguém?
Então, porque a lotérica informa.
Mas a lotérica que o senhor fala seria a Caixa, nem a lotérica sabe também.
A Casa Lotérica. É. A Casa Lotérica.
É, realmente não é fácil não, né?
Não, sabe, acontece, Walter, eu vou dizer uma coisa para você. A questão é, a gente vai sempre esbarrar na questão da índole, né? Tem pessoas que aceitam fazer operações, quer ver? Eu vou dizer até uma coisa básica para você, eu como contador eu falo. As fraudes contábeis e desvios de dinheiro, transferências internacionais ilícitas, só acontece por quê? Porque alguém aceita fazer, concorda?
Como é que é, doutor?
Mas olha só, a fraude contábil, transferências internacionais ilegais, sim, de valores, tem sempre um contador, geralmente tem um,
sim,
contador,
sim,
trabalhando com isso. Isso acontece por quê? Porque esse contador aceitou fazer.
Ah, entendi.
Se esse contador não aceita fazer, não existe a fraude contábil, porque o administrador, outra pessoa, não pode assinar balanço.
Uhum.
Né? E a mesma coisa acontece em toda a cadeia do mercado financeiro, do mercado industrial e comercial. Se o gestor não possuir a índole, tá, e aceitar fazer esse tipo de transações, né, é muito mais complicado de pegar. Então você pode ter a lei que você quiser, tudo que você imaginar, e mesmo assim não será cumprido.
Entendi, doutor. Então, entendeu? O negócio é a pessoa, antes de mais nada, quando tiver aí os seus negócios, principalmente a pessoa de boa índole, conhecer principalmente, se possível, também comparecer até o escritório do seu contador, não é, doutor Marcos?
Entender, só porque assim, eu às vezes fico indignado que a pessoa, vem alguém, oferece um negócio para ele, ele não conhece a empresa, aceita e faz todo o negócio, daqui a pouco aparece o seu nome envolvido na mídia, né? Porque a empresa não tinha escrúpulos para fazer o trabalho. É que nem questão da corrupção, né? Então a gente fica bravo quando, por exemplo, um policial rodoviário ou algum profissional recebe o dinheiro, né? Para poder liberar a multa, não fazer isso. E quem paga? Não é culpado também?
Tá certo, então. Bom, o assunto realmente...
Isso estende a... o quanto você quiser.
Eu
a
sei.
Questão é a seguinte, é entender muito bem com quem eu negocio, com quem eu trabalho, com quem faz parte da minha vida corporativa.
Tá certo.
Para que a gente possa minimizar esses problemas.
E para poder chegar até o escritório do senhor, onde realmente tem todo o volume de informações, qual é o encaminhamento, doutor Marcos?
Olha, se o pessoal quiser, eu tenho o meu blog, que é Marcos Assi, tudo junto, Assi, né, .com.br. Ou tem o site da minha empresa também, que é Massi Consultoria, né, .com.br. E assim, eu trabalho já com isso há bastante tempo, já presto serviço já para bancos, para não instituição financeira, para muitos escritórios aí, caso eu possa ajudar, e você também, Walter, qualquer necessidade aí, eu podendo auxiliar, esclarecendo dúvidas, eu estou à sua disposição.
E nós agradecendo aqui muito ao senhor por a gentileza de nos atender, tá bom, doutor Marcos?
Ah, obrigado.
Um abração para o senhor, tenha um bom final
bom
de semana.
Bom final de semana para todo mundo.
Obrigado, senhor. Doutor Marcos Assi, portanto, é especializado em gestão de riscos, controles internos.